Revista Novo Tempo.
Olá, amigo ouvinte! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro com as boas notícias aqui no Revista Novo Tempo. Na comunicação, Júnior Freitas, e é um prazer que não dá para descrever de estar aqui com você neste fim de semana, nesta hora boa. Afinal de contas, com Deus, temos mais força e determinação. Eu falo isso, amigo ouvinte, porque cada notícia que nós apresentamos aqui no Revista Novo Tempo tem o objetivo de mostrar a você que Deus está na direção, que Ele está cuidando dos seus filhos. E no programa de hoje, boas notícias é o que vou apresentar a você. Aproveita agora e mande aquela mensagem para o amigo, para a amiga, para a mãe, para o pai, para o filho, para quem você puder, dizendo assim, ó, começou o Revista Novo Tempo, já começou o programa das boas notícias. Sabe por que eu peço isso? Porque tantas e tantas informações negativas que são espalhadas com tanta facilidade nas redes sociais, através também dos aplicativos de mensagens. E por que não compartilhar boas notícias, concorda? Então não vamos perder tempo e vamos compartilhar com todo mundo. Já começou o encontro com as boas notícias na Rádio Novo Tempo. Aproveita agora e acesse o nosso canal no YouTube. Novo Tempo Rádio. Você também pode acompanhar os bastidores da nossa programação e boas notícias no nosso Instagram, @ Rádio Novo Tempo. Aliás, a gente tem um trabalho muito legal no Instagram, 2 vídeos por semana, somente de boas notícias. Notícias boas que a gente tem compartilhado por lá têm alcançado o coração de muita gente. Então aproveite, siga agora, @ Rádio Novo Tempo. Vamos para os destaques de hoje?
Revista Novo Tempo.
No programa de hoje você vai conferir: irmãos transformam a vida das pessoas através da música. A gente vai acompanhar também, amigo ouvinte, dicas importantes de como prevenir crises de dor no nervo ciático. Você sofre com isso? Então se liga com a gente. E além dessa informação importante, você também vai acompanhar uma orientação especial sobre a diabetes. Dia 26 agora, domingo, é o Dia Nacional da Diabetes. E a gente vai acompanhar no Revista Novo Tempo de hoje algumas orientações sobre esse problema, sobre essa doença que, infelizmente, tem acompanhado muitas pessoas. Vamos lá, então? O seu programa das boas notícias já está no ar.
Revista Novo Tempo.
Amigo ouvinte, a gente começa chamando a repórter Vanessa Arba. Ela abre o Revista Novo Tempo de hoje falando da importância da música, do talento, mas acima de tudo, da disposição de transformar a vida das pessoas. Bom, essa história quem vai te contar é a Vanessa, mas eu já adianto você, prepare o coração, porque a notícia vai tocar você.
Hoje eu trago uma história daquelas que aquecem o coração e inspiram. Um grupo de 5 irmãos, todos músicos profissionais e de renome internacional, resolveram transformar a vida de crianças carentes por meio da arte. Tudo começou quando a musicista e professora Gabi Antunes assistiu a um culto online da Igreja Adventista da Barra, no Rio de Janeiro. O sermão a inspirou a iniciar um trabalho social. Ela então conversou com o pastor que havia pregado naquele dia e ele prontamente a colocou em contato com os coordenadores da Casa Esperança, que é um ministério apoiado pela Federação dos Empreendedores Adventistas e auxilia famílias carentes com banho, corte de cabelo, atendimento médico e estudos bíblicos. A sede do projeto também funciona como um templo adventista, chamado de Grupo Esperança. A partir desse contato entre Gabi e a equipe, teve início o projeto Música Esperança, que oferece o ensino gratuito de teoria e prática musical a crianças carentes da região central do Rio de Janeiro. O que mais chama a atenção é que a Gabi mora nos Estados Unidos. Mesmo assim, ela tomou todas as providências para viabilizar o projeto. O estúdio que ela possui doou 40 violinos e 20 ukulelês para que as crianças aprendam a tocar, e ela mesma ministra as aulas de forma online. Ela também convidou seus 4 irmãos para ajudarem no projeto e todos eles toparam. Detalhe: um deles, o Enio, mora em São Paulo e viaja quinzenalmente para o Rio só para ministrar as aulas. Outra irmã, a Nema, está em turnê pela Europa, mas já se comprometeu a conduzir as aulas de baixo elétrico e acústico assim que retornar da viagem. Para a família, é uma alegria desenvolver esse trabalho, que não apenas ajuda no desenvolvimento social e cultural das crianças, mas também apresenta Jesus a elas. Atualmente, 40 juvenis entre 6 e 14 anos de idade são beneficiados pelo projeto. As aulas acontecem aos fins de semana e eles também ganham almoço e lanche no local. Segundo o coordenador-geral da Casa Esperança, Edelcio Ludovici, abre aspas, o objetivo desse trabalho é promover o desenvolvimento das crianças de forma lúdica, tendo a música como instrumento de integração, socialização e capacitação, dando a elas um novo sentido de vida. Fecha aspas. Esse é o tipo de notícia que mostra que todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém, seja oferecendo nossos recursos, talentos ou nosso tempo, seja contribuindo com algum projeto social ou desenvolvendo iniciativas próprias. As formas de ajudar são infinitas, só precisamos estar atentos às necessidades ao nosso redor. No nosso portal noticias.adventistas.org, você acompanha grandes histórias como essa e fica por dentro de tudo que é novidade sobre a Igreja Adventista no Brasil e no mundo. Não deixe de acessar.
Obrigado, Vanessa, pela notícia. Você volta com a gente no próximo fim de semana, pode ser? Então vamos lá. O nosso Revista Novo Tempo continua agora falando sobre como prevenir crises de dor no nervo ciático. Vamos acompanhar essa informação com a repórter Priscila Mendes. É com você, Priscila.
A tensão do dia a dia, bem como os movimentos bruscos e repetitivos que muitas vezes são feitos de forma inconsciente, afetam a estrutura da coluna, provocando dores como a inflamação no nervo ciático. O nervo ciático é o mais longo do corpo humano. Ele começa na região lombar e vai até o pé. Esse nervo é o responsável pelas articulações do quadril, dos joelhos, tornozelo, músculos da coxa e da sensibilidade das pernas. A nutricionista Fernanda Taveira explica por que ocorre a dor no nervo ciático e quais são os sintomas.
Essa dor ocorre pois há algum fator que desencadeia compressão, a irritação, a inflamação de raízes nervosas do ciático. A dor ciática ela costuma ser sentida como umas pontadas ou uma dor intensa que irradia pela região lombar para a parte posterior da coxa. Geralmente, essa dor prejudica a locomoção. Pode também surgir formigamentos na panturrilha, na perna ou no pé. Dor ao flexionar o joelho, ao curvar a coluna ou caminhadas. E nos casos mais graves, pode ocorrer a redução da força muscular e sensibilidade de membros inferiores.
A dor no nervo ciático também costuma gerar muito desconforto no dia a dia. E se não tratado, pode evoluir e piorar para condições mais graves e até mesmo levar à incapacidade de um paciente. Por isso, Fernanda Taveira explica o que pode ser feito para aliviar as dores.
Para resolver esse problema, é fundamental consultar um ortopedista ou neurologista para realizar o correto diagnóstico e tratar as dores adequadamente. Dependendo da causa da gravidade, o tratamento pode envolver medicamentos, fisioterapia e até mesmo cirurgias, quando não há melhora com tratamento clínico e em casos de maior gravidade.
De acordo com o levantamento divulgado em 2021 pela Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial já teve ou terá algum tipo de dor na coluna. E para ajudar na prevenção e na qualidade de vida de quem sofre com dores no nervo ciático, Fernanda Taveira dá algumas dicas.
Primeiro de tudo, adotar uma postura correta diariamente. Evitar utilizar sapatos com saltos altos e por um longo período. Fazer exercícios físicos e alongamento regularmente. Evitar o sobrepeso através de uma alimentação saudável. Usar cadeiras e colchões ergonômicos em casa e no trabalho. Isso se puder. E evitar carregar pesos de formas inadequadas.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Obrigado, Priscila, pelas informações. E você, sabe os sintomas da diabetes? No próximo domingo a gente lembra o Dia Nacional da Diabetes. Mas agora você vai acompanhar aqui no Revista Novo Tempo quais os sintomas e como prevenir a doença. Escuta só.
A data de 26 de junho é marcada por ser o Dia Nacional do Diabetes, um momento de conscientização sobre essa enfermidade. A intenção é especialmente lembrar da importância de se prevenir e controlar a doença por meio de uma alimentação adequada e da prática de atividades físicas. O diabetes é a incapacidade do pâncreas de produzir a quantidade de insulina necessária. Essa condição, consequentemente, causa aumento anormal do açúcar ou da glicose no sangue. Entre alguns sintomas da doença estão sede excessiva, rápida perda de peso, fome exagerada, cansaço inexplicável, muita vontade de urinar, má cicatrização, visão embaçada e falta de interesse de concentração. O diagnóstico é mais comum após os 40 anos de idade, mas devido aos hábitos alimentares equivocados nas últimas duas décadas, pessoas mais jovens, incluindo crianças e adolescentes, estão adquirindo a doença. O tratamento vai variar conforme o grau de necessidade de cada pessoa. Podem ser indicados o uso de medicamentos que impedem a digestão e a absorção de carboidratos no intestino, que estimulam a produção pancreática de insulina pelas células, ou ainda que agem também estimulando a produção de insulina pelo pâncreas.
E esse é o momento que o relógio já está nos apontando que o intervalo está chegando, mas na sequência eu volto com você aqui no Revista Novo Tempo com outras notícias, mas acima de tudo, com a palavra. Pastor Dudu já está por aqui, o microfone já já vai abrir e você permanece aqui com a gente. Até já!
Olá, queridos amigos da Rádio Mundial Adventista. A NN desta semana começa com um relato do presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson, sobre o que Deus tem feito nas Filipinas nos últimos anos.
Durante meio século, a guerra se alastrou entre o Partido Comunista Filipino do Novo Exército Popular, NPA, e o governo do país, causando a morte de mais de 40 mil pessoas. Vivendo nas montanhas remotas de Mindoro, uma das mais de 7.640 ilhas do arquipélago filipino, os rebeldes comunistas planejavam e treinavam sua guerra em curso. Em novembro passado, Nancy e eu tivemos a grande oportunidade de participar de um programa nacional de evangelismo chamado Contagem Regressiva Final da Terra. Foi uma tremenda experiência evangelística com os fiéis em nossa igreja e líderes das três uniões das Filipinas. Esse envolvimento total dos membros foi coordenado pela Rádio Mundial Adventista e a liderança da divisão em conjunto com a Hope Channel. Apesar das restrições da pandemia, milhares foram batizados como resultado de intensas atividades em pequenos grupos, em parceria com o Ministério de Saúde, assim como o trabalho emocionante do Espírito Santo nos corações de ex-rebeldes nas montanhas de Mindoro. Em 2017, a Rádio Mundial Adventista começou a transmitir uma série de sermões evangelísticos e estudos bíblicos em toda a ilha de Mindoro, em preparação para uma série evangelística de envolvimento total dos membros. As transmissões foram um sucesso e aproximadamente 1.400 pessoas foram batizadas após as reuniões evangelísticas de junho de 2017. E em 2019, até mesmo rebeldes escondidos nas selvas montanhosas estavam escutando. O Espírito Santo estava realizando um trabalho profundo em suas vidas. E em 2020, eles entregaram o coração a Deus e suas armas ao governo filipino. Uma reconciliação incrível ocorreu entre os soldados rebeldes e os soldados das Filipinas ao se abraçarem uns aos outros. Os antigos rebeldes, agora totalmente reconciliados, foram anistiados pelo governo. Em 13 de novembro de 2021, centenas de rebeldes ex-NPA, vestidos de camisetas azuis, Eu Vou, juntamente com o seu líder, Raimundo, e sua esposa, Rose, foram batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia em uma cerimônia em Mindoro. Em paralelo com este evento, foram realizadas outras apresentações em todo o país, com o resultado de 124 mil batismos nas Filipinas. enquanto eles escutavam as apresentações do programa Contagem Regressiva Final da Terra. Mas o trabalho de Deus não terminou aí. Acreditando no envolvimento total dos membros e levando a sério o chamado de Eu Vou, estes agora novos crentes totalmente reconciliados voltaram para seus colegas e amigos, pregando e compartilhando a mensagem do advento com eles. Mais uma vez, o Senhor se moveu poderosamente, enquanto rebeldes e outros entregaram seus corações ao Senhor, resultando em 1.200 pessoas preciosas sendo batizadas em Mindoro, no dia 9 de abril de 2022.
Que maravilha! Nos últimos 10 anos, o número de adventistas no norte da África e Oriente Médio dobrou. O escritório da Igreja Adventista nessa região enviou um vídeo mostrando a beleza e os desafios encontrados ali.
Este território, conhecido como berço do mundo, inclui os países do Iraque, Síria, Egito, Irã, Arábia Saudita, Líbia e Marrocos. São paisagens que pouco mudaram ao longo dos milênios. Costumes, crenças, heranças e culturas que influenciaram pessoas em todos os lugares. Pessoas com muito a ensinar e algo a aprender. Nesta região, a Igreja Adventista tem quase 6.300 membros fiéis, o dobro do número de membros há 10 anos atrás, e mais de 90 igrejas domésticas. No entanto, isso não é muito, considerando que existem milhões de pessoas que vivem aqui. Das 25 cidades ainda não alcançadas pela mensagem adventista, 14 estão sendo trabalhadas e outras 11 precisam de você. Sim, você! A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem urgente. Quem irá? Quem vai dizer a eles? Será você? Decida agora!
Bem, estas foram as notícias da ANN. Antes de terminar, nós gostaríamos de convidá-los a ingressar no canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. Entre no YouTube e busque pelo canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ingresse também no site de notícias da ANN. Digite adventist.news e fique por dentro das últimas notícias da Igreja Adventista em nível global. Se Deus permitir, na próxima semana nós voltaremos com mais informações de fé, amor, missão e esperança. Um forte abraço e que Deus abençoe você e sua família.
Muito obrigado, pastor Williams Costa Júnior. Pastor Eduardo Batista já está por aqui, microfone aberto. Pastor, qual é a mensagem de hoje?
Olá, povo de Deus. Olá, queridos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Um grande abraço a cada um de vocês, bem como ao meu amigo Júnior e também a Patrícia. Deus continue guardando e abençoando cada um de vocês. Esta é a série Enfim, o Fim, e eu sou o pastor Dudu, que com muita alegria me dirijo a você nesse instante para mais uma vez continuarmos a nossa análise sobre o livro do Apocalipse. Chegamos no capítulo 2, no versículo 18 até o verso 29, encontramos o relato quanto à igreja de Tiatira. Você se lembra que já passeamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora chegamos a Tiatira. Estamos entendendo, dentro das características, que esta igreja compreende o período a partir do ano 538 d.C., se estendendo até o ano 1565. E olha, a cidade de Tiatira não tinha tanta importância cultural e política na história antiga. A igreja, ela era obscura. A fim de dirigir um negócio ou ter um emprego, as pessoas do Império Romano deveriam pertencer a associações comerciais. Tiatira era especialmente famosa por fazer cumprir esta exigência. Os membros das associações, eles tinham que comparecer aos festivais da associação e participar dos rituais do templo, que muitas vezes incluíam atividades imorais. Aqueles que não obedeciam eram excluídos das associações comerciais e recebiam sanções econômicas. Imagina só, querido ouvinte, como era difícil ser cristão naquela oportunidade. O cristão da época tinha que escolher entre a completa transigência ou total exclusão por amor ao evangelho. Imagina, para você obter o sustento da sua família, ter que se submeter a uma associação comercial que dentre tantas práticas, existia práticas que não corroboravam para sermos fiéis ao Senhor. Por isso, este período, de acordo com o texto bíblico, a partir do verso 20, há uma descrição de uma personagem chamada Jezabel, que no Velho Testamento é esposa do rei Acabe, rei de Israel, reino do norte. E você percebe o verso 20 dizendo assim: tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam sacrifícios da idolatria. A imagem é de um casamento, e você percebe que Jezabel é tida como mulher prostituta que trai o seu marido. Isso significa que a igreja, sendo simbolizada por uma mulher, uma vez que é esposa do Senhor e que é infiel ao Senhor, tomando outros esposos, ou seja, ídolos, idolatria, caracteriza-se então como uma igreja em estado de prostituição. E a Bíblia condena este personagem Jezabel, que assume aqui a figura da igreja infiel ao esposo, que é Jesus Cristo. O caráter é Israel em estado de apostasia, porque foi isso que Jezabel fez uma vez que tornou-se esposa do rei Acabe. O que que você percebe? Que o perigo não veio de fora da igreja, mas de dentro da igreja. O período compreendido pela igreja de Tiatira a partir do ano 538, aonde a igreja começa a enfrentar os seus maiores desafios, não são os lobos que vêm de fora, mas são as ovelhas que, na verdade, são lobos disfarçados dentro da própria igreja. O que que isso significa? É um período em que a Bíblia é colocada de lado e é substituída pela tradição. O mediador não é mais Jesus, mas a figura do Papa. As obras como expiação de pecados ao invés do sangue de Jesus Cristo. Toma-se lugar às penitências para expiação destes pecados. Longas peregrinações, adoração à imagem de escultura e relíquias são incluídas no seio da igreja. A doutrina da imortalidade da alma passa a ser pregada de modo acentuado. Um estado de consciência na morte, contrária à declaração da Bíblia que diz que os mortos não sabem de coisa alguma e nem têm participação no mundo dos vivos. A introdução da Virgem Maria como objeto de adoração nos cultos e a mudança do sábado para o domingo. Querido ouvinte, isso abre o nosso olho para a seguinte sentença. O que estamos dispostos a seguir? A tradição humana ou a palavra de Deus? Muitas vezes a tradição que nós seres humanos criamos conflita com um claro relato do assim diz o Senhor. E precisamos fazer a nossa escolha. Vamos seguir o assim diz o Senhor ou as tradições que de modo conveniente construímos para nosso próprio conforto. Enfim, uma decisão precisa ser tomada. E qual é a sua? O Apocalipse capítulo 2, verso 23, diz que ela vai entrar em julgamento. A igreja entrará em julgamento. E o verso 23 assegura que vai dar a cada um segundo as suas obras em tal julgamento. O que você segue? Tradições humanas ou a palavra do Senhor? Que Deus nos abençoe, que tenhamos momentos de agradabilíssima comunhão com os céus, em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no seu coração e obrigado por participar da série Enfim o Fim.
Obrigado, Pastor Dudu. Deus abençoe o senhor e até o próximo fim de semana. Fechou? Amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Lembrando que essa é uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Outras boas notícias você acompanha aqui no Revista Novo Tempo no próximo fim de semana. Eu sou Júnior Freitas e não esqueça que a melhor de todas as notícias é que Jesus em breve voltará. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.